Pois não, senador Monsanto, olha, com prazer.
Vossa Excelência do PDT de Brizola, quer dizer, Vossa Excelência merece todo o respeito porque está continuando o sonho de Brizola. Ninguém mais do que ele teve essa visão de educação. Primeiro, quando ele foi lá no Rio Grande do Sul, prefeito lá, ele botou toda a escola, foi o que fez ele deslanchar na política. Foi o que criou relativamente como prefeito governador do Rio Grande do Sul. Ele começou aí, não é, essa visão de educação. E depois, né, depois do exílio dele, né, aquela figura do Brizola ganhou o governo no Rio de Janeiro. Ele chegou nas vésperas das eleições, anistiado, e já estava eleito Sandra Cavalcante e Humírio Teixeira. Era um agredido do outro, já estava um dos dois. E ele chegou na última hora, né, anistiado, e ganhou. Mas levou logo o Darcy Ribeiro. Fez a maior transformação de educação. O homem que tem visão da educação integral, igual, de qualidade para os pobres. E não tinha essa zorra que tinha no Rio de Janeiro, dos morros, tudo, não é? Porque ele colocou em lugar, você passando no Rio de Janeiro, ele colocou nos lugares mais pobres. Os caiques.
CIEPs. O CIEPs.
CIEPs, depois o Colo, não é, plagiou e botou, CIEPs. Né, foi uma evolução extraordinária. Até o sambódromo que ele fez, a arquibancada, não é, acolhe salas de aula. Prova. E o Darcy Ribeiro, não é, que seria o setor dele, não foi eleito, mas marcou depois como senador, como um dos maiores evolucionários. Mas Vossa Excelência traz. E eu digo o seguinte, nós temos que entender que governo não é mais o letar se moar. Nós somos governo. É três poderes, eu chamo instrumentos da democracia. Não é? Mas eu vi, e é difícil, é complicado, nascer uma lei. Olha, eu fiz muito parto, é muito mais fácil. O Augusto Botelho está ali, não é não, pai? Se não fosse, é um ferro que a gente puxa o menino. Se não dá o fósforo, aliás, nós mais modernos fazemos logo a cesariana e nasce ligeiro. Nasceu uma lei, é complicada. Olha, demora, vai nas comissões de Constituição e Justiça, de Educação, na CAI, Comissão de Assuntos Econômicos, é difícil. Vem para cá. Isso. Vai para a Câmara Baixa, né? Lá... 513 lá, cabeça. Comissão de novo, não sei o que. Né? E eu vi o Cristóvão Buarque, ele se igualou a Pedro Calmon, a João Calmon, a Darcy Ribeiro, defendendo a educação. Ele tentou fazer e fez a lei. A tentar e vem a vergonha. Isso tudo se resume nisso. Ele fez a lei, que dava um piso. Que a professora no Brasil tinha que ganhar no mínimo R$ 960. R$ 960. Olha, esse. Eu vi aí na mesma tribuna o Cristóvão entusiasmado. Disse que a bandeira devia até tirar a ordem progresso, devia ser educação e progresso. E a grande vitória, o piso, quer dizer. Ninguém poderia contratar uma professora por menos de R$ 960. O piso, o menor, o salário mínimo, né, Botelho? O presidente da República, como eu sou justo, mereceu os aplausos, assinou. Porque ainda tem esse negócio de veto ou não veto, né, do poder.
Exatamente.
E o poder judiciário vivendo a maior das suas pequenez, acatou uma liminar... prefeito e governador, que não tira o THC com professores, e hoje não vale a lei. A lei que nós fizemos, que nasceu com todas as contrações uterinas do poder legislativo, que respirou, que o presidente da República, né, aparou a lei, assinou. Aí o poder judiciário, imagina. Então aí, Eu não acredito em país educado com as professoras ganhando. Então, paga-se quanto quiser uma professora. Tem prefeito pagando R$ 400, porque diz que dá só um turno, então o salário é 500. Tem prefeito pagando 250, porque diz o salário mínimo, ela só dá um turno, dá metade. Tem professora ganhando R$ 300 no Brasil, R$ 400, R$ 500. Eu não acredito num país que vai sair, diz que Vossa Excelência, como discípulo de Leonel Brizola, como independência, mostra... Não é a realidade da educação do Brasil. Né? Numa classificação, nós estamos bem atrás, humilhante, e a gente sabia. Mas esse é o tratamento da professora, esse e é o maior. Eu tenho a minha experiência, eu fui prefeitinho a se esbusgar, e quando prefeitinho de Parnaíba, eu fui convidado à Alemanha. E me impressionou, isso foi em 89, 90. E o meu anfitrião lá era um professor Bazedou, mas ele era diretor químico da Merck, Darmt, maior empresa química, tem livro de medicina, produtos farmacêuticos da Merck. Aí eu fiquei perplexo, porque todo lugar ele chegava e dizia, professor Bazedou. Professor Bazedou, o trânsito estava obstruído, ele, professor Bazedou, aparecia ali em guarda de trânsito, ele deixou o professor passar. No restaurante em Frankfurt, aquele que fica rodando, eu pensei que estava até bem, mas não, é o restaurante que roda, você já foi lá, professor. Tomando aí, mandar aqui, diabo é isso. Aí ele, melhor mesa, teatro, cheio, professor Bazedou, aí quando eu vi, estava na primeira fila, tudo se resolvia para o professor Bazedou. Aí eu me passei e disse, vem cá, rapaz. Mas o senhor não é, né, diretor químico da Merck, maior empresa, pagando tudo, rico. É, eu sou. Mas aqui na Alemanha o título mais honroso é de professor. Então, eu fui professor antes de ser da Merck, em Heidelberg, a universidade da Alemanha, a primeira que eu adestrei, entendeu? Você quer ir lá, eu tenho todo sábado dar uma aula para poder chamar, usar o nome de professor, porque era honroso. O dinheiro dele, Assis Gusay, não dava prestígio como título de professor na Alemanha. Reconhecimento. Eu fui lá e vi uma cidade antiga, velho, que negócio é esse, porque ela é toda moderna. Sabe o que era? Ele disse, olha, a Alemanha sofreu duas guerras. O mundo não teve coragem de soltar uma bomba em Heidelberg, porque é a universidade mais antiga da Alemanha, aqui que saiu Albert Einstein. Então, esse é o tratamento dos professores. E o daqui, R$ 960. Agora eu pergunto, quanto ganha um homem da justiça? E a professorinha, esse homem, Deus não fez ele com 60, 70 estômago, a professorinha com meio estômago. Né? Então, Vossa Excelência, que vai continuar no Senado, eu acredito na democracia, que os poderes sejam equipotentes. Mitterrand, ao morrer, deixou um livro que disse, fortaleceu-os contra os poderes. Então, isso tem que ser forte, e nós o fizemos forte, Vossa Excelência, para frear os outros poderes, no caso, o judiciário, e acabar com essa liminar e dê o justo, aí nós estaremos melhor. Atentai bem, professor, é a única classe, nós somos médicos, Augusto, orgulhosos, mas não se chama médico de mestre, não. A única classe que o mundo civilizado chama mestre, igual a Cristian, é os professores. E no seu Brasil tem professora ganhando R$ 300, R$ 400. Tem. Vou lhe dizer por quê. Porque muitas dão só um turno, né? Aí, prefeitinho, governador, só é um turno, o salário é 530, né? Então, ela pode ganhar, você entendeu? Então, com esse salário ridículo, nós não vamos alugar nenhum da eleição. Está aí um artigo que o Cortai trouxe, Alfredo Cortai, né, o suplente do nosso santo Romeu Tuma, que foi para o céu. Ele botou assim, Argentina, O Folha de São Paulo, 5, Brasil 0. Argentina tem 5 prêmios Nobel. Nós não temos nenhum, porque falta educação, ciência, tecnologia e respeito. Vossa Excelência traz à tona a memória de Brizola e, com esse pronunciamento, é um legítimo líder desse partido aqui, de você e aqui presente.
Muito obrigado, senador Monsanto. Realmente não dá para falar de educação no nosso país sem lembrar nosso saudoso Leonel Brizola, nosso saudoso companheiro e grande líder Leonel Brizola. Também fui prefeito em Ji-Paraná, senador Monsanto. Vossa Excelência, caracteristicamente, chama de prefeitinho, também fui prefeitinho na minha nobre cidade, com muito orgulho da minha cidade de Ji-Paraná. E lá nós fizemos uma administração voltada ao ensino, com a prioridade os nossos professores, com prioridade ao ensino público. Fizemos uma gestão pautada na eficiência do ensino, na participação dos pais na formação dos seus filhos, através da escola, junto com a família. Essa integração é muito importante e depende muito dos prefeitos, depende dos secretários municipais, do qual aqui eu quero enaltecer o nome da minha ex-secretária municipal de saúde, Mari Solange, que esteve por muitas reuniões junto com técnicos da Fundação Ayrton Senna, onde nos auxiliou naquela gestão primorosa, naquela gestão positiva do ensino público em Ji-Paraná, junto com a Fundação Pitágoras, com a Fundação do Banco do Brasil, conseguimos dar a Ji-Paraná um início de uma grande mudança no ensino público daquela cidade, das nossas crianças. Porque se nós não cuidarmos das nossas crianças, dos nossos jovens, eles serão os futuros empresários, futuros senadores, futuros prefeitos, futuros profissionais. Se nós não cuidarmos dessa geração, com certeza o Brasil não será aquilo que nós esperamos, uma das maiores potências do mundo. É essa a expectativa que nós temos com relação ao ensino público. Portanto, temos avaliações constantes do IDEB, do Enem, da Provinha Brasil, do exame de PISA, e a impressão que o povo tem ao ver a continuada situação problemática do Brasil no setor é de que o que está sendo feito é mais do que insuficiente. E o resultado disso vem na ponta do processo, com a chegada ao mercado de trabalho de uma mão de obra desqualificada, que hoje é uma das causas do desemprego do Brasil. Minha última comunicação, senhor presidente, também será breve, pois ela diz respeito a uma preocupação que começou no início da semana e aumentou agora nesta sexta-feira. E essa preocupação é com a segurança pública. Passados alguns dias depois da crise que vimos no Rio de Janeiro, estamos vendo o assunto morrer rapidamente na mídia e nos centros de tomada de decisão. Parece que a tomada do Complexo do Alemão foi a solução, mas não foi. A sociedade organizada não deve deixar o assunto morrer. Para ressurgir novamente no próximo distúrbio social criminoso, com mais ônibus e carros incendiados e mais mortes em todo o canto do país. Ou tomamos decisão a partir de já, ou veremos a história de sempre se repetindo a exaustão, desgastando nossa sociedade, nossas cidades e nossa família. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, esta era a minha colocação para esta manhã de hoje. Muito obrigado, senhor presidente.